Bom dia, ouvintes do informativo da Prefeitura Municipal de Cruz Altense. Nós hoje estamos com mais um programa da Prefeitura Municipal. Inicialmente, nós estamos hoje com o secretário municipal de Administração, Gladissone Fantini, e também com o secretário municipal de Educação, Noremio Pagliarini. A Secretaria de Saúde, então, enviou algumas informações importantes serem repassadas. Quanto à vacinação de HPV, para 14 crianças, né, e adolescentes de 9 a 14 anos, crianças e adolescentes, então de 9 a 14 anos. Tanto no posto de saúde, né, agendar lá no posto de saúde e até o posto para fazer essa vacina, importante que todos de 9 a 14 anos façam, ou agendar, né, com os agentes de saúde. Então, vacinação HPV de 9 a 14 anos, meninos e meninas. Covid, apenas para repassar, informar, né? Nós estamos zerados já há algum tempo, eu acho que praticamente fora aí de qualquer risco, né? O município já está há muitos meses, já, vamos dizer assim, já com a situação sob controle, né? Então, claro, a vacina continua, aqueles que têm comorbidades acima de 18 anos já podem se vacinar, 18 anos ou mais com comorbidades, né, já podem se vacinar, posto de saúde, agenda, liga para o posto de saúde e faz a vacina aí. Também a vacina do Covid acima de 3 anos, né, com os pais, acompanhando aí os pais, leva que queiram vacinar essas crianças acima de 3 anos de idade, então também poderão ir até o posto de saúde, agendar e ir até o posto de saúde. A pediatra atende dia 9, então dia 9 agora da semana que vem, quarta-feira, e terça-feira, dia 8, o ginecologista. Então, dia 9, dia 8, o ginecologista, né? O pessoal já vai agendando aí. E dia 9, pediatria, nosso pediatra atende. Outubro Rosa, né, o pessoal que não recebeu no dia que estava no evento o seu vale mimo, né, que a secretaria concedeu aí, tem até o final dessa semana que vamos entrar aí para receber. Depois encerram as entregas, então, que tem que fazer os fechamentos e pagamento. Também estamos agora no Novembro Azul, né? Novembro Azul importantíssimo. Todos os homens agora é a vez do Novembro Azul, né? E o município está dando o PSA gratuito. Então tem aí o exame de próstata gratuito. Basta ir até o posto de saúde e fazer. Então vale a pena, acho que todos se protegendo aí, se prevenindo, vamos dizer assim, e aproveita aí que o posto de saúde está dando esse exame gratuitamente. O secretário de administração, vamos conversar um pouco com o secretário de administração, que também tem algumas informações. Bom dia, Gladissone.
Bom dia, prefeito. Bom dia, colega secretário Noremio Pagliarini. Bom dia a todos os ouvintes das emissoras, também toda a comunidade de Cruz Altense. Queremos trazer o plantão do Conselho Tutelar para esse final de semana, dia 5 e 6, estará a cargo da conselheira Marini. Então, na medida da necessidade e contato com a conselheira. Queremos trazer informações sobre o IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano. A gente tem, nos últimos 3 ou 4 programas, o prefeito também tem divulgado. A gente fez a divulgação através das rádios, né? E mais ou menos 85% dos contribuintes já pagaram o IPTU, ou a parcela única, né, que era 40% de desconto, ou a parcela, em 3 parcelas, né, pagando a primeira, que daí dá o direito de 35% de desconto nas demais parcelas. Queremos salientar que quem ainda não pagou essa parcela, o boleto que o contribuinte tem em casa não vale mais, não tem mais serventia, tem que passar na prefeitura, pegar um novo boleto, porque vai gerar um pouquinho de juro e multa aí, né, nesse boleto não está previsto. Então, se a pessoa pagar através de aplicativo, alguma coisa assim, depois vai gerar um novo valor e pode ficar com pendência, né? Então, na dúvida, os contribuintes que ainda não pagaram aí a parcela ou, né, parcela única do IPTU, então, favor passar na prefeitura. A mesma situação dos alvarás. Então, o comércio local aí, né, que tem os alvarás, né? Então, se alguém tiver uma dúvida, praticamente todos estão em dia, né? Quem tiver uma dúvida, passar na prefeitura. Queremos comentar, imagino que o prefeito também vai fazer um comentário sobre o trecho de asfalto, né, entre Campinas até o limite do município de Campinas do Sul, que a gente retiramos, aí foi retirado as placas de sinalização porque houve um vandalismo, houve uma depredação aí do patrimônio público, e a gente está até em conversa com o DAE para ver essa situação de quem vai fazer o conserto disso aí. Até encarecidamente não deveria ter acontecido isso. Imagino que o prefeito vai comentar também sobre isso. A gente está vendo essa situação, depois eu volto então com mais algumas informações.
É, na verdade já fazem alguns dias, né? Uns 15 dias mais ou menos, que a gente retirou, juntou essas placas aí, né? Estavam todas elas jogadas no chão, deu para ver que foi empurrada, assim, foi arrancada e jogada no chão, todas as placas de sinalização no asfalto que vai de Campinas, de Cruz Altense até o limite de Cruz Altense, que foi aquele asfalto aí feito por conta do município. Essas placas, a obra foi feita pelo município, essa obra foi entregue ao Estado, mas essa sinalização, elas são importantes e elas têm um custo, né, de manutenção. E a gente acabou então recolhendo essas placas aí do chão, recolhendo, e estamos vendo em contato com o DAIR para ver se a gente pode fazer esse conserto ou se o DAIR irá fazer, né, de que forma o Estado irá fazer. Então a gente pede encarecidamente para as pessoas, né, que ajudem também a cuidar isso, porque logo no início dessa que foi sinalizado esse asfalto, logo que começou, também houve furto aí de placas de sinalização, levavam a placa ali onde tem o aviso, né, o desenho, vamos dizer assim, e ficava aquele ferro somente ali, o pé da placa, vamos dizer. E dessa vez, então, foram derrubadas, jogadas no solo aí, todas as placas. Então, a gente pede que, claro, as pessoas cuidem, nos ajudem também a ter esse cuidado com esse patrimônio, porque são placas que custam caras, né, e que a gente sabe a dificuldade que é para entrar em contato com o Estado, para fazer com que o Estado do Rio Grande do Sul faça o conserto. Então, nesse sentido que nós estamos vendo, para nós mesmos fazer esse conserto dessas placas.
Pois é, isso aí, prefeito. Também, pela passagem, queremos fazer um pequeno comentário. No último dia 28, teve uma homenagem, enfim, uma confraternização aos servidores públicos, né, em virtude do dia do servidor público. Servidor público que são essas pessoas que contribuem muito, né, para o andamento das atividades, das obras, dos serviços públicos, em todas as secretarias, saúde, educação, obras, agricultura, né, planejamento, administração, enfim, assistência social. Todo esse trabalho que é feito para a nossa comunidade, para o nosso público. Então, queremos aproveitar e parabenizar aí, inclusive teve a participação maciça aí dos servidores, né, nesse evento no dia 28, na última sexta-feira, que aconteceu, para parabenizar, enfim, o dia do servidor público. E comentar também, falando em servidor público, que agora na próxima semana tem vários processos licitatórios, né, que estarão tendo abertura, né, de obras, né. Imagino que o prefeito também vai comentar sobre esse assunto.
Muito bem, nós no dia 28 fizemos, então foi o dia do servidor público, e a gente quis fazer aí uma homenagem, um agradecimento aos nossos servidores, né, todos aqueles que no dia a dia realmente fazem acontecer, né, foi o nosso show lá, o que faz acontecer, quer dizer, não há uma vida hoje na sociedade aí, sem a presença do servidor público. Ninguém consegue hoje no município dizer assim: eu não preciso do servidor. Precisa, ou na saúde, eu preciso na agricultura, precisa na obras, e a gente sempre quer valorizar o servidor público, e o município optou por fazer essa valorização. Teve show, né, teve palestra, E foi muito importante. E que bom que nós tivemos a participação da maciça, podemos dizer assim. Claro que sempre a gente se entende, alguns compromissos agendados, algo que não possa estar presente, a gente entende, claro, sem dúvida nenhuma. Mas é importante, sim, que todos que estiveram presentes sentiram aí, se sentiram valorizados. E essa valorização a gente dá todo dia, mas às vezes temos que mostrar, né? Mostrar diretamente ao servidor. Então foi muito importante, queremos agradecer a todos aqueles que estiveram presentes e, claro, aqueles que não estiveram, com certeza tomaram conhecimento de como foi o evento, quem sabe ali na frente poderão participar do próximo evento. Nós vamos conversar um pouco com o secretário de Educação, nós temos campeonato municipal, temos vários assuntos na educação, né, secretário? Bom dia, secretário.
Bom dia a você, prefeito Juarez, bom dia, colega secretário Gladstone, bom dia a todos os radiovintes, e um bom dia especial a todos os munícipes de Cruz Alteza. Muito bem, prefeito, temos um campeonato aí também, depois vamos comentar também. Primeiro eu quero dar um aviso, né? Sobre a inscrição que está ocorrendo no período agora, começou dia 24 do mês passado, vai até dia 5 de dezembro do mês que vem. Então, para rematrícula e matrícula de alunos novos, né? Vagas tem, né? Temos para creche, temos para todas as séries, aí temos vaga aí para os munícipes do nosso município. Então, os documentos precisam ser certidão de nascimento, RG e CPF dos responsáveis, comprovante de residência, carteira de vacinação com as vacinas atualizada e uma foto 3x4. Então isso é para rematrícula. Dia 7 do 11, agora segunda-feira, né, os alunos aqui da Mário Quintana estarão indo fazer uma visitação na trilha ecológica e na usina hidrelétrica do Rio Passo Fundo, em Entre Rios do Sul. Isso também é um aprendizado, né, prefeito, que a gente já foi contemplado ali com essa usina aí, numa premiação dos alunos, a gente já comentou. Né? E agora, dia 9, quarta-feira, os alunos da turma do nono ano estarão indo a Porto Alegre realizar uma viagem de estudos, então visitando os seguintes locais. Vai explicar também para os munícipes, para os familiares, onde é que os alunos vão na capital. Né? Então, às 9 horas, tem a visitação da usina do gasômetro. Às 10 horas, visitação na RBS. Às 11, então, visitação ao Palácio do Piratini e Catedral Metropolitana de Porto Alegre, Madre de Deus. Às 14 horas, então, visita a Casa da Cultura Mário Quintana. E já vindo daí às 16 horas, vão visitar a Arena do Grêmio. Né? E o campeonato, o prefeito já comentou aí, então, já teve as reuniões com as comunidades, o prefeito com certeza participou também. Começa agora dia 3, né? Teve 7 equipes que se inscreveram, né? Tem o Botafogo, Ipiranga, São José, Juventude, Santa Cruz, Mecânica FC e Linha 13. Então agora tem duas partidas, dia 3 que começa, é Botafogo e Ipiranga, e São José e Santa Cruz. O prefeito quer comentar?
Eu quero aproveitar, secretário, e agradecer aí a todas as equipes, né? A todas as equipes e parabenizar aqueles que gostam do esporte, né? A gente vem fazendo já em outubro, depois da pandemia, nós iniciamos em outubro do ano passado, a realizar campeonatos. Começamos lá com o futebol 7 e chegamos hoje ao quarto campeonato municipal. Tivemos campeonato de 7, depois salão, bocha e agora campeonato de futebol de campo. Então, em um ano, nós já realizamos 4 campeonatos. É algo assim inédito, dá para dizer. Não me lembro que a gente tenha conseguido chegar a um número tão grande de incentivo ao esporte no município. Então isso, na verdade, é graças à forma com que os atletas, com que os times vêm também se comportando nos campeonatos. E nós, quando se valoriza o esporte, quando os atletas participam e valorizam o esporte, nos anima e nos dá, né, essa satisfação de fazer campeonatos. Porque, claro, se gera problema, começa a gerar muita confusão, é evidente que o município não tem interesse mais. Então, estamos já no quarto campeonato, o próximo já será o futebol 7 de novo, depois vem salão e bocha e assim por diante. Então, nós já temos até um calendário, né, secretário? Nós temos um calendário, criamos um calendário esportivo, né, que irá ser divulgado também. 7 equipes, olha, a gente imaginava, não queríamos fazer o campeonato de campo porque imaginávamos que não teríamos equipes, né? Tivemos diversas equipes no 7, diversas equipes no salão, né? E agora também nos surpreendeu aí 7 equipes: Botafogo, Ipiranga, São José, Juventude, Santa Cruz, a Mecânica FC e a Linha 13. Então, claro, aí as equipes estão. Vem um jogador de uma comunidade para outra, enfim, conseguiram formar todas essas 7 equipes. E isso é muito importante, está sendo feito o processo licitatório aí da contratação de arbitragem, é por licitação. Então, não adianta as pessoas, eu gostaria que fosse aquele, fosse esse. Isso vai ser licitado e a empresa vem e faz o campeonato. Inicia no dia 3 em São Roque. Por que que vai começar em São Roque? Porque existe um acordo entre as equipes, nas atas, que vem desde de sempre, que sempre a abertura do campeonato seria na casa do último campeão. Então, isso a gente resolveu manter. Por quê? Para ter uma regra. Porque se nós quebrássemos a regra, nós teríamos que fazer em outro local, teria que ir para sorteio, enfim. E essa equipe que nós temos hoje, são 5, 6, enfim, atletas de comunidades que resolvem junto, que tomam essa decisão junto. Então, resta a nós concordar e daí agora dia 3 joga lá em São Roque, abertura Botafogo e Ipiranga no dia 3 e São José e Santa Cruz, né? Então, que bom, eu acho que é muito importante porque mantém o esporte, mantém as pessoas na comunidade e isso para nós é muito importante. Quero falar um pouquinho, conversei com o pessoal, estiveram na reunião poucos dias e as outras vezes, optaram por fazer uma regra um pouco diferente no campeonato, que é as substituições, ou seja, que as substituições no campeonato de campo funcionassem mais idêntico ao campeonato de futebol salão, ou seja, o jogador entra e sai quantas vezes quiser e substitui quantos jogadores quiser. Joga 10 minutos, sai, volta, ou... Isso foi uma ideia para valorizar aquele jogador, para que nunca joga, daqui a pouco ele pode jogar. Porque o que que acontece? O jogador que é da equipe, quando você faz as 3 ou 4 substituições e não tem mais substituição para fazer, todos os outros que estão no banco não jogam mais. E sempre tem os melhores jogadores que jogam quase os 45 e depois mais 40, jogam 90 minutos. Então aí falta 5, 10 minutos, o jogo está tranquilo, todo mundo tem oportunidade, entra lá 5 minutos, sai, entra, volta. Isso é uma experiência que será feita. Não dando certo, não sendo possível seguir com isso, não tem problema. Então não é para fazer um alarme em torno disso, que é um absurdo. É uma tentativa, é uma experiência que daqui a pouco todo mundo vai achar interessante. Então aquele atleta que muitas vezes passava o campeonato inteiro sem jogar uma partida, eu vi isso acontecer. O atleta passa todos os sábados, vai lá, troca de roupa, bota a chuteira, senta na beira do campo, termina os 90 minutos, vai para casa. No outro fim de semana volta, faz a mesma coisa. Por quê? Porque terminou a substituição por uma razão ou outra. Essa vez não, ele vai poder entrar lá 5 minutos, lá quando falta 5, ou entra 5 minutos ali e joga e sai. Pelo menos, vamos dizer assim, sujou a camiseta, né? Sujou a camiseta, molhou o calção, enfim, sujou a chuteira. Então eu acho que é uma oportunidade, porque o objetivo do campeonato não é ser campeão, não é botar o melhor time no campo, e sim o objetivo nosso é ver a participação de todos, como a gente tem visto. Então, nesse sentido, a gente agradece aí, são 7 equipes, né? 7 equipes que estão participando, e para nós é uma alegria estar fazendo o quarto campeonato em praticamente um ano e valorizando e incentivando o esporte graças a vocês, às comunidades, graças aos atletas. E eu espero que assim siga, porque o momento que nós entendermos que o esporte perdeu aquele objetivo da união, da confraternização, nós também, como município, não teremos mais interesse em seguir com isso, né? Então, assim, quantos... E eu tenho certeza absoluta, eu vi, eu acompanhei todos os campeonatos, bocha, futebol de campo, futebol 7, e a gente tem que dar parabéns para o nosso município, porque, sem dúvida nenhuma, eu sempre falo, eu acho que não existe nenhum município na região, sei lá, que goste tanto de campeonato de esporte como o nosso campeonato, né? Aqui em Cruz Altense. E a gente poder incentivar. Então, veja que todas as equipes tiveram as oportunidades, nós tivemos aí o último campeonato também de bochas, que foi muito disputado, muito interessante, né? E emocionante até no final. E isso para nós que é muito importante. Mais alguma informação, secretário?
Muito bem, prefeito. Bem explicado aí. Nós temos agora, dia 25, tem a formatura do pré-B, 25 desse mês. E dia 15 de dezembro, formatura do nono ano. E dia 16, então, é o encerramento das aulas de 2022. E agora, no dia 15, terça-feira que vem, prefeito, teremos representação do município no stand do turismo na FRINAP, em Erechim. Está sendo desenvolvido um folder com os principais pontos turísticos do nosso município. Será entregue durante a feira e em seguida para toda a população, apresentando assim um pouco do nosso município. O turismo está sendo implantado no município, na Secretaria de Educação é a responsável, sendo assim, está fomentando os empreendedores para divulgar seus produtos e serviços. Então a Secretaria se coloca à disposição de toda a população para sanar dúvidas e apoiar a todos os empreendedores que possuem ou desejam de fazer parte da rota turística. Então no teu stand lá, prefeito, é o nosso município de Cruz Altense, Itatiba do Sul e Floriano Peixoto. Vamos estar o dia todo, dia 15, que é feriado, na FRINAP em Erechim.
Muito bem, e as empresas que têm folders, né, aqui de Cruz Altense, que tem o folder, pode deixar lá, certo, né, que nós vamos entregar o folderzinho da empresa, daqui a pouco a empresa tem alguma promoção de alguma coisa que queira botar, não vai estar na FRINAP, então vai estar no nosso stand. Dia 15 nós vamos estar lá com Cruz Altense, nós vamos estar com as soberanas lá, e nós criamos um folder do município mostrando nossos pontos turísticos, como é o incentivo ao turismo, e também o espaço aberto para todos os nossos empreendedores. Aqui nós teremos também, com certeza, a nossa agroindústria lá, né? A nossa agroindústria lá presente, dia 15 de novembro. Fantini, tem mais alguma informação? Não, era isso? Bom, então nós temos aqui também mais algumas que a gente gostaria de informar. No dia 1º abriu então uma licitação do encerramento ali da frente que tá, do nosso centro de eventos, né? Ali na frente que vai ser colocado o paver ali, um muro de contenção, vai ser feita a entrada toda ali. E aí com isso, né, encerra então essa primeira fase. Na verdade é a primeira fase da obrigação com o governo federal, que era essa estrutura externa, né? A gente quer deixar bem claro. É um encerramento de uma estrutura externa que nós somos obrigados a fazer e inaugurar. O pessoal vai dizer, mas vamos inaugurar e lá dentro ainda não está totalmente terminado. Sim, nós temos que fazer a inauguração e prestar contas para o governo federal dos recursos que o governo mandou. Então, devemos ali agora no mês de dezembro, lá no início do mês de dezembro, fazer um evento para encerrar essa primeira etapa. E já estamos buscando recursos para, então, vamos dizer assim, entrar lá para dentro desse centro de eventos e começar a fazer a parte interna e outras obras que devem ser feitas de infraestrutura. E essa é a licitação, que é o paver, o passeio ali na frente, já está ok, foi aberto, já tem vencedor que irá fazer. Ordem de serviço, inclusive, já foi dada. Dia 9 do 11, nós temos a licitação da ponte. Mais uma vez, é a terceira vez que nós fizemos a licitação da ponte na saída para a linha Santa Catarina. Então, é a terceira. E caso, mais uma vez, não seja possível, aí nós vamos ter que ver de que forma vamos fazer. Mas é o que a gente acredita que sim. Que essa vez, mais uma vez, apareça aí interessado. Infelizmente, da última vez apareceu interessado. No momento da assinatura do contrato, surgiu um problema técnico, que agora foi resolvido. Então a gente imagina que sim, que haja possibilidade. Também no dia 9 do 11 será aberta a licitação, né, o pregão da pavimentação com paver, que são duas quadras de paver, aquela atrás do ginazinho, né, no pomar, e aquela que vai lá na saída para a linha nova. Então também dia 9 do 11 temos essa abertura desse processo licitatório. Dia 7, segunda-feira, então é importante, dia 7, segunda-feira, nós vamos abrir também, né, os envelopes, vamos dizer assim, da licitação das 7 quadras de asfalto, que é no entorno da prefeitura e no entorno do ginásio de esportes, do posto de saúde, da escola Osório Duque Estrada. Então, essas são as licitações que estão abrindo e para abrir. Do muro de contenção, está ok, não iniciou por causa do feriado, por causa do tempo, já deve iniciar na semana que vem, esse muro de contenção, que é o muro ali do da rua Gaspar de Lemos, aonde depois haverá pavimentação. Da escola deve iniciar também na semana que vem, a empresa CCL, que ganhou a licitação, vai iniciar semana que vem, que é a ampliação da escola Osório Duque Estrada, que é onde está funcionando o nosso, a nossa creche, né? Então, agora o secretário também, mais uma vez, acabou de colocar que tem vagas para o ano que vem, as pessoas podem se inscrever, podem, que as suas crianças participem aí e vão até a nossa escola. O poço da linha Rio Liso, na quinta-feira, nós entregamos para a comunidade. Houve um problema, né, na instalação com a bomba, né, nova na fábrica, e infelizmente ela deu um problema, vai ser enviada de volta até a fábrica, né, equipamento novo, mas está sendo resolvido, né, mas toda a infraestrutura já foi colocada, água na caixa, foi entregue à comunidade. Então aquela comunidade são algumas famílias que buscavam água com um caminhão, que a gente levava com um caminhão. Então, é uma obra que nós entregamos durante a semana, é, né, uma obra importante para aquelas pessoas lá na comunidade linha Rio Liso. Também, quanto a gente quer comentar do cemitério, né, todos devem ter, agora aqueles que foram até o cemitério no dia de finados, viram que a gente está fazendo várias reformas. Agora também vamos fazer a pintura, e depois uma reforma da casa mortuária. Nossa casa mortuária, nós vamos fazer uma reforma, uma ampliação, a gente tem visto que há necessidade, né, e uma reforma, né, pintura, enfim, principalmente a pintura. E o cemitério também, nós estamos investindo, a gente está ainda lá trabalhando, e a gente pede, então, para todos aqueles que vão retirar ali na frente aquelas flores que vão secando, enfim, todo entulho, lixo, seja lá o que for, para não trazer até a frente do cemitério, não trazer no muro. Muitos trazem e encostam no muro. Não. Nós colocamos duas lixeiras lá no centro, né, mais ao centro, próximo à cruz central lá do cemitério, e todo o lixo, toda a flor, todo aquilo que é entulho, que não serve mais, as pessoas devem colocar naquela lixeira. Nós estamos vendo ainda aonde nós vamos colocar os containers para que esse material sejam descartados. Mas não tragam eles para a porta do cemitério, não tragam eles para o portão, nem encostem no muro. Deixem lá aonde nós colocamos duas lixeiras, próximos à cruz central, e esse é o local que nossos servidores recolhem. Também nós queremos dizer que os nossos servidores não vão passar nos túmulos e recolher as flores, aquelas. Então, porque aí não sabe se a pessoa quer deixar lá um tempo, quer deixar, mesmo que desidratada, seca, quer deixar a flor lá, nós não vamos tirar. Então, quando a pessoa vai, daqui uns dias, que passou, que sabe que já está no momento de tirar ou trocar, retirem dos seus túmulos e coloquem nessas duas lixeiras que estão próximas à cruz central lá do cemitério, que aí nas segundas e sextas-feiras a gente passa lá e recolhe. Quanto ao IPTU, o secretário já comentou, né? Então é importante que as pessoas que ainda não pagaram, que venham até a prefeitura para trocar o carnê. Sim, isso. É, serviço de máquina, enfim, tudo isso, até a prefeitura que retire esse carnê, né? Porque ele não vale mais, porque ele valia para fazer aquele momento com os descontos e assim por diante. Dizendo isso, desejamos um bom dia a todos, um bom final de semana e até o próximo programa.